Este artigo será estudado na semana de 29 de junho a 5 de julho. Seja vigilante, Satanás quer devorar você. Texto temático. Sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, anda em volta como leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Como Satanás mostra que é poderoso, cruel, enganador? Parágrafo 1. Explique como uma criatura espiritual se tornou Satanás. Houve uma época em que ele tinha uma boa posição perante Jeová. Mas em certo ponto começou a desejar a adoração prestada pelos humanos. Em vez de rejeitar esse desejo errado, ele o alimentou e o deixou crescer até dar à luz o pecado. Essa criatura espiritual é conhecida como Satanás, aquele que não permaneceu firme na verdade. Ele se rebelou contra Jeová e se tornou o pai da mentira. João 8:44. Parágrafos 2 e 3. O que as palavras Satanás, diabo, serpente e dragão revelam sobre o maior inimigo de Jeová? Desde sua rebelião, Satanás tem mostrado que é o maior inimigo de Jeová e com certeza não é nem um pouco amigo da humanidade. Os títulos dados a Satanás revelam o quanto ele se corrompeu. Satanás significa opositor, o que indica que essa criatura perversa não apoia a soberania de Deus. Na verdade, ele a odeia e a ataca ferozmente. Mais do que qualquer outra coisa, Satanás quer ver o fim da soberania de Jeová. Revelação 12:9 chama Satanás de diabo, que significa caluniador. Isso nos lembra que Satanás difamou a Jeová, chamando-o de mentiroso. As palavras a serpente original trazem à mente aquele dia trágico no Éden, quando Satanás usou uma serpente para enganar Eva. A expressão o grande dragão nos faz pensar num monstro assustador. Ela descreve bem o desejo animalesco de Satanás de impedir a realização do propósito de Jeová e de destruir o povo dele. Parágrafo 4. O que vamos considerar neste artigo? Fica claro que Satanás é a maior ameaça à nossa integridade. É com razão que a Bíblia aconselha: mantende os vossos sentidos, sede vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em volta como leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Em vista desse alerta, vamos considerar três características de Satanás. Isso nos ajudará a ver como é necessário nos proteger dessa criatura sem caráter, inimiga de Jeová e de seu povo. Satanás é poderoso. Parágrafos 5 e 6. A. Dê exemplos que mostram que as criaturas espirituais são poderosas. B. Em que sentido Satanás tem os meios de causar a morte? As criaturas espirituais chamadas anjos são poderosas em poder. Salmo 103:20. Elas são superiores aos humanos. Assim, são mais inteligentes e fortes do que nós. Naturalmente, os anjos fiéis usam seu poder para o bem. Por exemplo, certa vez, um anjo de Jeová matou 185 mil assírios do exército inimigo, uma façanha que teria sido impossível para um humano e difícil até mesmo para um exército inteiro. Em outra ocasião, um anjo usou seu poder e criatividade sobre-humanos para libertar os apóstolos de Jesus da prisão. Ele burlou a segurança da prisão, destrancou as portas, libertou os apóstolos e trancou as portas de novo, tudo isso enquanto os guardas estavam a postos. Ao passo que os anjos fiéis usam seu poder para o bem, Satanás usa seu poder para o mal. E que grande poder e influência ele tem! As Escrituras se referem a ele como o governante deste mundo e o Deus deste sistema de coisas. João 12:31 e 2 Coríntios 4:4. Satanás, o diabo, tem até os meios de causar a morte. Hebreus 2:14. Isso não quer dizer que ele causa a morte de todas as pessoas. Mas sua influência assassina está presente no mundo todo. Além disso, visto que Eva acreditou na mentira de Satanás e Adão desobedeceu a Deus, o pecado e a morte se espalharam a toda a humanidade. Nesse sentido, o diabo tem os meios de causar a morte. Ele é um homicida ou assassino, como Jesus disse. Sem dúvida, Satanás é um poderoso inimigo. Parágrafo 7. Como os demônios mostram que são poderosos? Quando nos opomos a Satanás, não tomamos posição apenas contra ele, mas também contra todos os que estão do lado dele na questão da soberania universal. Entre eles está um grupo numeroso de espíritos rebeldes ou demônios. Vez após vez, os demônios têm demonstrado sua força sobre-humana atormentando pessoas e causando-lhes grande sofrimento. Nunca subestime o poder desses anjos perversos ou do governante dos demônios. Mateus 9:34. Sem a ajuda de Jeová, nunca conseguiríamos vencer nossa luta contra Satanás. Satanás é cruel. Parágrafo 8. A. Qual é o objetivo de Satanás? B. Pelo que você tem visto, como este mundo reflete a ferocidade de Satanás? O apóstolo Pedro comparou Satanás a um leão que ruge. Segundo uma obra de referência, a palavra grega traduzida ruge indica o bramido de uma fera que está com muita fome. Isso descreve muito bem a ferocidade de Satanás. Embora o mundo inteiro já esteja no poder dele, sua fome por mais vítimas está longe de ser saciada. Para o diabo, o mundo não passa de um petisco. Na verdade, ele tem se concentrado no prato principal, o restante ungido, acompanhado das outras ovelhas. Satanás está decidido a devorar o povo de Jeová. As ondas de perseguição lançadas contra os seguidores de Jesus desde o primeiro século mostram o grau de sua ferocidade. Parágrafos 9 e 10. A. Como Satanás tentou dificultar o propósito de Deus com respeito a Israel? Dê exemplos. B. Por que Satanás tinha motivos especiais para se concentrar no Israel antigo? C. Como você acha que o diabo se sente quando um servo de Jeová comete um pecado grave? Em suas tentativas de dificultar a realização do propósito de Deus, Satanás é cruel ainda de outra maneira. Um leão faminto não tem dó de sua presa. Não sente compaixão antes de matar e nenhum remorso depois. De modo similar, Satanás não tem nenhuma pena de quem ele tenta devorar. Por exemplo, pense nas ocasiões em que os israelitas foram enlaçados por pecados como a imoralidade sexual e a ganância. Nesses casos, o diabo certamente estava à espreita. Quando você lê sobre as trágicas consequências da conduta do imoral Zimri e do ganancioso Geazi, consegue ver Satanás, o leão que ruge, comemorando sua vitória? Satanás tinha motivos especiais para se concentrar no Israel antigo. Afinal, daquela nação viria o Messias, a pessoa que o esmagaria e vindicaria a soberania de Jeová. Satanás não queria que os israelitas prosperassem e era cruel em suas tentativas de contaminá-los com o pecado. Não pense que ele sentiu pena quando Davi cometeu adultério ou quando Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Pelo contrário, Satanás sem dúvida se alegra quando um servo de Deus fica manchado por um pecado grave. Essas vitórias podem até estar entre as coisas que o diabo usa para zombar de Jeová. Parágrafo 11. Qual provavelmente era a intenção de Satanás ao tentar prejudicar Sara? Satanás tinha grande ódio pelas gerações que produziriam o Messias. Por exemplo, pense no que aconteceu pouco depois que Abraão foi informado de que se tornaria uma grande nação. Gênesis 12, 1-3. Enquanto Abraão e Sara estavam no Egito, Faraó mandou levar Sara para a casa dele, certamente para que ela se tornasse sua esposa. Mas Jeová interveio e salvou Sara dessa ameaça moral. Gênesis 12, 14 a 20 diz: E aconteceu que, assim que Abraão entrou no Egito, os egípcios chegaram a ver a mulher, que ela era muito bela. E os príncipes de Faraó também chegaram a vê-la e começaram a louvá-la diante de Faraó, de modo que a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este tratou bem Abraão por causa dela, e ele veio a ter ovelhas e gado vacum, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Jeová tocou então Faraó e os da sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, esposa de Abrão. Em vista disso, Faraó chamou Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me informaste de que ela era a tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã, de modo que eu estava para tomá-la por minha esposa? E agora eis a tua esposa, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens concernente a ele, e foram escoltar a ele e a sua esposa e a tudo o que tinha. Pouco antes de Isaac nascer, algo parecido aconteceu em Gerar. Será que Satanás estava por trás dessas situações? Lembre-se de que Sara havia deixado a próspera Ur para morar em tendas. Então, será que ele esperava que ela fosse seduzida pelos palácios luxuosos de Faraó e de Abimeleque? Será que achava que Sara trairia seu marido e Jeová entrando num casamento adúltero? A Bíblia não diz, mas temos bons motivos para crer que o diabo teria ficado muito feliz em tornar Sara indigna de fazer parte da linhagem do descendente prometido. Satanás não teria sentido nenhum remorso por estragar o casamento de uma mulher fiel, bem como a reputação e a boa posição dela perante Jeová. Satanás é sem dúvida muito cruel. Parágrafos 12 e 13. A. Como a crueldade de Satanás ficou clara após o nascimento de Jesus? B. O que você acha que Satanás sente pelos jovens que amam a Jeová e se esforçam para servir a ele? Jesus nasceu séculos depois de Abraão. Não pense que Satanás achava aquele bebezinho gracioso. Ele sabia que aquela criança recém-nascida se tornaria o prometido Messias. De fato, Jesus era a parte principal da descendência de Abraão. Era aquele que mais tarde desfaria as obras do diabo. 1 João 3:8. Você acha que, para Satanás, tirar a vida de um bebê era passar dos limites? Satanás não tem nenhum código de ética. Ele agiu sem demora. O que ele fez? O rei Herodes ficou muito perturbado quando alguns astrólogos perguntaram sobre aquele que nasceu rei dos judeus e decidiu matá-lo. Mateus 2:1 a 3 e 13. Para garantir que o bebê fosse morto, ele ordenou a execução de todos os meninos, em Belém e nos arredores, que tinham 2 anos de idade ao menos. Mateus 2:13 a 18 diz: Depois de eles se terem retirado, eis que o anjo de Jeová apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma a criancinha e sua mãe, foge para o Egito e fica ali até eu te avisar. Porque Herodes está prestes a procurar a criancinha para destruí-la. Levantou-se, pois, e tomou de noite a criancinha e sua mãe, e retirou-se para o Egito, e lá ficou até o falecimento de Herodes, para que se cumprisse o que fora falado por Jeová por intermédio do seu profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. Herodes, vendo então que tinha sido logrado pelos astrólogos, foi tomado de grande fúria e mandou eliminar todos os meninos em Belém e em todos os seus distritos, de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo que tinha cuidadosamente averiguado dos astrólogos. Cumpriu-se assim o que fora falado por intermédio de Jeremias, o profeta, dizendo: Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e muito lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Jesus escapou dessa matança absurda. Mas o que isso nos ensina sobre nosso inimigo, Satanás? Fica claro que ele não dá nenhum valor à vida humana. Ele certamente não tem compaixão nem de crianças. Satanás é sem dúvida um leão que ruge. Nunca subestime o grau da crueldade dele. Satanás é enganador. Parágrafos 14 e 15. Como Satanás tem cegado as mentes dos incrédulos? A única forma de Satanás colocar as pessoas contra Jeová, o Deus de amor, é enganando-as. Por meio do engano, Satanás as impede de ter consciência de sua necessidade espiritual. Mateus 5:3. Desse modo, ele tem cegado as mentes dos incrédulos para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Um dos meios mais usados por Satanás para enganar as pessoas é a religião falsa. Como ele deve ficar contente ao ver pessoas adorando antepassados, animais ou a natureza, qualquer coisa ou pessoa que não seja Jeová, aquele que exige devoção exclusiva. Êxodo 20:5. Até mesmo muitos que acham estar adorando a Deus da maneira correta estão presos a crenças falsas e rituais inúteis. Essas pessoas são dignas de pena. Jeová fez o seguinte apelo a pessoas nessa situação: Por que continuais a pagar dinheiro por aquilo que não é pão, e por que é a vossa labuta por aquilo que não resulta em saciedade? Escutai-me atentamente e comei o que é bom, e deleite-se a vossa alma com a própria gordura. Isaías 55, 2. Parágrafos 16 e 17. A. Por que Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás? B. Como Satanás pode nos enganar com respeito à urgência dos tempos? Satanás pode desencaminhar até servos zelosos de Jeová. Por exemplo, pense no que aconteceu quando Jesus disse a seus discípulos que estava prestes a ser morto. Com boa intenção, o apóstolo Pedro o levou à parte e disse: Sê benigno contigo mesmo, Senhor. Não terás absolutamente tal destino. A resposta de Jesus foi firme: Para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 22 e 23. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque Jesus compreendia o que estava para acontecer. Estava chegando o momento em que ele morreria como sacrifício de resgate e provaria que o diabo é um mentiroso. Nesse ponto decisivo da história humana, não era hora para Jesus ser benigno consigo mesmo. Baixar a guarda era exatamente o que Satanás queria que ele fizesse. Visto que o fim deste sistema se aproxima, nós também vivemos em tempos decisivos. Satanás quer que baixemos a guarda e sejamos benignos conosco por buscarmos uma vida confortável neste mundo. Isso nos levaria a perder o senso de urgência. Não deixe que isso aconteça com você. Mantenha-se vigilante. Nunca acredite na propaganda enganosa de que o fim está muito longe ou que ele nem virá. Parágrafos 18 e 19. A. Como Satanás tenta nos enganar com respeito ao conceito que temos de nós mesmos? B. Como Jeová nos ajuda a manter os sentidos e continuar vigilantes? Satanás tenta nos enganar ainda de outra maneira. Ele quer que acreditemos que, aos olhos de Deus, não merecemos ser amados e nossos pecados são imperdoáveis. Isso não passa de uma mentira. Afinal, quem é que realmente não merece ser amado por Jeová? É Satanás. Quem realmente é imperdoável? Mais uma vez, é Satanás. No nosso caso, porém, a Bíblia garante: Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do amor que mostrastes ao seu nome. Hebreus 6, 10. Jeová valoriza nossos esforços para agradá-lo, e nosso serviço não é em vão. 1 Coríntios 15, 58 diz: Consequentemente, meus amados irmãos, tornai-vos constantes, inabaláveis, tendo sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o vosso labor não é em vão em conexão com o Senhor. Então, que não sejamos enganados pelas mentiras do diabo. Como vimos, Satanás é poderoso, cruel e enganador. Como podemos vencer nossa luta contra esse inimigo tão ameaçador? Jeová não nos deixa desprotegidos. Sua palavra nos mostra quais são os métodos de Satanás e, por isso, não desconhecemos os seus desígnios. 2 Coríntios 2:11. Conhecer as táticas de Satanás nos deixa em melhores condições de manter os sentidos e continuar vigilantes. Mas não basta conhecer as suas táticas. A Bíblia diz: opondo-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O próximo artigo vai considerar três áreas em que podemos lutar contra Satanás e vencer. Como Satanás mostra que é: poderoso, cruel, enganador. Fim do artigo.